Bom dia, bom dia. Exatos 5h41 do dia 22 de julho. Tô aqui gravando pela primeira vez. Comecei, vamos dizer assim, praticamente hoje, a estudar a Bíblia. Tinha começado há, vamos dizer assim, 3 dias atrás. Mas estava só lendo. E, pra falar a verdade, não estava entendendo nada. Pedi uma sugestão para minha amiga Alice. Como é que você lê a Bíblia? Por onde que eu começo? Por onde eu entendo melhor a cronologia da história? Me dá alguma dica. Sempre tive muito preconceito com a Bíblia. Muito pelo que eu ouvia falar. Ah, a Bíblia foi desvirtuada. A Bíblia é isso, não sei o quê. Até gosto muito de Cartas de Cristo. Acredito muito, tem muita verdade ali. E ele falou muitas questões ali foram desvirtuadas. E eu generalizei. E eu vejo tanta gente falando, tirando tantas lições, lições empresariais, lições para família, e falando, gente, esse é o manual da vida. Você tá na vida, tu não lê o manual? Como tu tem um celular, um computador de alta, de celular de última geração e só usar para telefone, né? E tantas outras funcionalidades tu teria, e tu não absorve, não coloca em prática. Não reparem o galo aqui cantando. Eu tô gravando para uma forma de gravar para mim esse conhecimento e eu treinar a minha oratória e realmente ficar mais claro para mim as histórias, o ensinamento. Então hoje, como eu disse, comecei a ler uns dias atrás e não gravei nada. Hoje eu resolvi fazer diferente. Eu fui lendo. Li um capítulo e fui escrevendo a minha interpretação. E, cara, eu sou da escrita, né? Então, foi outra coisa. Agora, assim, hoje eu estudei a Bíblia. O simples fato de escrever, eu fiquei na dúvida, eu ia lá, voltava, poxa, essa palavra, o que quer dizer? Ia lá no dicionário, essa pessoa, o que é essa pessoa? Fui lá na internet, pesquisei. Então, nossa, hoje eu fiquei feliz comigo mesmo. Posso dizer que estudei. Fiquei 1 hora estudando e pareceu que o tempo voou. E aí, vamos lá. Então, hoje, eu já li ali o Apóstolo, o primeiro capítulo de Apóstolos. Minha amiga ali sugeriu começar por Apóstolo. Gostei. É uma leitura leve, tranquila. Mas se tu não prestar atenção, deixa passar várias questões. Então, eu quero compartilhar com vocês o que eu, como uma pessoa que começou agora a estudar a Bíblia, interpretou, né? E reforço, eu tô aqui muito mais para eu treinar a minha oratória, para absorver melhor o meu conhecimento. E eu fiquei pensando, poxa, eu vou fazer isso e guardar só para mim? Quem sabe não pode ser útil para outras pessoas. Então, realmente, estou me botando em julgamento à prova aí, mas não tire as suas interpretações. É só para estimular uma possível leitura da sua parte, ter as suas interpretações. E se for diferente das minhas, cara, eu vou adorar que você venha falar comigo. Olha, tu notou isso aqui? Isso aqui tu passou batido, enfim, eu tirei uma lição tão grande, essa aqui eu penso o contrário. Então, vamos debatendo ideias, tá bom? Então, eu sei lá que se alguém vai ouvir isso aqui. Mas é muito mais pra mim, tá? Então, fica à vontade aí. Vamos lá, o capítulo 2. O que de Apóstolos? Então, ele começa... com uma revelação para João, né? A revelação de pelo título ali fala de Jesus Cristo para João. Não sei bem se foi Jesus Cristo, vamos dizer assim. Eu tô aqui com um resumo e aí eu vou lembrando e vou falando, tá bom? Então, uma aparição a João, um ser, vamos dizer assim, místico, com uma espada na boca, frente à boca, olhos iluminados, cabelos prateados, enfim, pés que pareciam cobres, ouro sobre seu corpo, enfim, eu entendi muito como uma aparição de alguma divindade, estilo na mitologia grega, sabe? E eu não descarto a possibilidade de ter sido realmente assim, porque eu me lembro, pronto, como a Umbanda, como espiritismo e Umbanda. O mesmo espírito. Na Umbanda, ele se aparece como um preto velho, como um negro. Porque ele apareceu, por exemplo, no Centro Espírita, isso tem um caos, né? Que se conta, que aparece até da origem da Umbanda, que ele apareceu esse espírito, como esse preto, negro, e lá no espiritismo, ele fala, não, aqui não é teu lugar. Que não é teu lugar. E ele ficou, não, como assim não é meu lugar? E ele foi e apareceu de uma outra forma, como um branco, como um sábio, enfim, e aí teve uma outra aceitação. Ele falou, não tá certo isso aí. Então eu vou fundar uma religião que aceite, que não tenha esse preconceito, né? Frequento centro espírita, frequento Umbanda também e valorizo muitas das questões de cada um, vejo algumas questões de melhorar em cada uma das duas, mas eu cito esse ponto porque me lembrei dessa forma que apareceu, né, esse ser para João. Então, realmente, pode ser que daquela época as pessoas precisassem ver, ter figuras diferenciadas, Deus. Então é a minha interpretação para, vamos dizer assim, não discordar do que está na escrita, mas trazendo uma outra referência que também já ocorreu. Então ele vai citando, e o curioso é algo que eu tenho que pesquisar também, sobre o número 7. Apareceu várias questões assim, ó, dessa figura sobre o número 7. Então, que ele estava atrás de 7 candelabros, tinha 7 estrelas na mão, e era para o João distribuir algumas mensagens às 7. Assim, congregações? As 7 congregações. As 7 estrelas na mão direita representavam os anjos da congregação e os 7 candelabros as congregações. Então tudo, e até em várias partes, mostraram essa questão dos 7. Perguntei a algum amigo, né, que entende um pouco de cabala. Eu não lembro os termos corretos, ele falou um pouco de cátedra, e, enfim, é um quadrado e um triângulo, sobre o quadrado, né, que aí formava 7 pontas, o triângulo sobre o quadrado, o triângulo, pelo que eu me lembro, representa a espiritualidade, o quadrado a carne, então o espírito sobre a carne, então traz bem essa questão de espiritualidade, se é que eu me lembro, será que foi assim realmente que eu entendi, tá? Então, corre risco de não ser, mas foi o que eu me lembro, essa questão do número 7. Vou pesquisar melhor sobre isso. Então, ele começa, né, nesse segundo capítulo, ele cita essas mensagens para algumas dessas 7 congregações. Então, ele começa com Efésio. Então, ele cita lá, ó, Efésio, tenho visto, você tem, vamos dizer assim, tenho visto seu trabalho, tenho visto as suas lutas, tenho visto que tem separado o joio do trigo, mas tem uma questão que você precisa olhar para isso. Você esqueceu seu amor. Você deixou sua chama esfriar. Cadê seu amor? Retome as suas ações lá do início. E veja o quanto você caiu por isso. Então ele veja como você caiu. É interessante isso. A gente vai começando isso, vai crescendo, e às vezes, principalmente numa empresa, a cultura que começou lá no início tão linda, com um propósito tão grande, vai se perdendo com o tempo. E aí tu vai ver o resultado caindo, caindo, não sabe por quê, mas tu tá lá batalhando ali, ó, tô vendo a tua luta. É, tá lá firme e forte, separando o joio do trigo. Só que a questão é, e o teu propósito? Qual a tua chama? Lembra, retorne as suas origens, né? Então, e aí ele cita também, que eu removerei seu candelabro. Caso não siga, eu removerei seu candelabro. Ou seja, enquanto tu estiver seguindo esse propósito, que segue o que a espiritualidade está querendo também, eu tô te abençoando. Se for para um outro caminho, ó, aí a gente, ó, tu vai por aqui, tu quer ir por aqui, vai por aqui, eu vou por ali. Mas me dê aqui o que eu te dei, que tu não tá sendo usado, que não tá sendo usado. Me dê aqui o candelabro, como ele cita. Então, bem, bem interessante, eu vejo que dá para tirar, inclusive para negócio, para família, para tudo, né? Resgatar a origem, pais, filhos. Pô, chama os pais. Cadê sua honra aos pais, né? Então, se tu não honra nem teus pais, quanto quer ter o restante? Não, então me dá aqui. Eu te devolvo, assim que tu merecer, assim que tu valorizar o que tu tem, né? Enfim, a segunda congregação... Opa, deixa eu pegar aqui. Ah, tá. Cita ali a questão de Nicolau, né? Aquele... eu achei curioso, então. Em todas essas, ele reforça essa questão de vencer. Você vencer, terá um prêmio. Eu sei que você está passando por várias coisas, mas aguenta firme. Aguenta firme. Porque quando vencer, ó, tá aqui teu prêmio. Comer a árvore da vida, né? A recompensa. Então, faz a gente ter essa resiliência, entender que essa vida não é só essa existência, na minha interpretação, né? Então, nos faz acalmar o espírito. Ó, eu tô aqui contigo, meu filho. Calma, eu tô te olhando. Eu tô vendo a tua luta. Aguenta firme, aguenta firme. Trabalha comigo, trabalha divulgando a minha missão, trabalha ajudando as pessoas, eu tô contigo. Se tu for para outros caminhos, aí é escolha tua, tem o livre-arbítrio. Só pegarei o que não tá sendo usado, esse candelabro. E aí sobre Nicolau, ele cita ali a questão de Nicolau. Em algumas partes desse capítulo falava sobre Nicolau. Ó, cuida com Nicolau. Ele tá desvirtuando meus filhos. Cuida com Nicolau. Enfim, eu fui pesquisar, cara, quem é Nicolau? Primeira coisa, né? Curiosidade para não cometer o mesmo erro que eu. Pelo que eu vi, tem dois Nicolaus. Tem o São Nicolau, né? Que foi lá da Ásia. Foi em meados de 275, se eu não me engano, ali. Depois de Cristo. E ele virou o São Nicolau, né? Então é uma figura, pelo que pesquisei, né? Uma pesquisa rápida no Wikipedia. Recebeu uma grande herança e fez grandes boas ações com isso. E ajudou, tem um caso lá que as mulheres precisavam de dotes para casar e o pai, por falta de dotes, disse para elas se prostituírem. Ele não aceitou isso e jogou pela janela dela dois malotes de dinheiro que era referente aos dotes. Justamente para não precisar se prostituir. Também deixava presentes na porta das casas. E aí virou Papai Noel. São Nicolau virou Papai Noel. Né? Mas esse Nicolau, é o Nicolau de... Deixa eu pegar aqui o nome. O diácono Nicolau. Nicolau de Antioquia. De Antioquia. Ele é de 333 depois de Cristo, é um judeu que foi convertido ao cristianismo, mas pelo que eu li também, ele foi escolhido pelos apóstolos, ou pelos discípulos, como um dos sete diáconos. De novo, o número 7, né? Muito curioso. Só que ele começou a desvirtuar, e aí tem o nicolaísmo até, que é uma... que é uma, vamos dizer assim, com cultura mais herege, uma cultura herege, e que pregava muito essa indiferença com a vida, o prazer com a carne, estimulava muito a luxúria, Até comentaram um caso, vou até ler aqui, ó. Que cita em Epifânio, Nicolau, eu tô lendo aqui pela internet, tá? Não na Bíblia. Nicolau cita: tem uma bela esposa e se absteve de relações sexuais, imitando aqueles que se acredita serem devotos de Deus. Ele persistiu nisso por um tempo, mas no fim não conseguiu suportar, controlar sua incontinência. Mas, por estar envergonhado da sua derrota e suspeitar que tenha sido descoberto, ele se aventurou em dizer: não terá a vida eterna aquele que não copular todos os dias. Então, entendo, talvez seja um jejum, vamos dizer assim, da carne, que ele não aguentou, e quis, para não sair por baixo, vamos dizer assim, né? Começou a pregar que é justamente o contrário. Não, tem que copular todos os dias. E aí tem alguns apóstolos também advertiram ele e até ele, sobre o trato com a esposa, ele largou a esposa, inclusive, deixou ela se casar com o outro, e porque ele defendeu que a carne tem que ser maltratada. Só que aí, segundo cita também, teve um houve uma desvirtuação, vamos dizer assim, nessa seita, que na verdade não é esse o conceito que quis dizer. Era controlar os prazeres do corpo. Enfim, então, citou, só fazendo um parênteses aqui de uma pesquisa que eu tive que fazer aqui, Nicolau. Então teve essa questão, então cita algumas vezes aqui nesse capítulo, dessa questão de essa prática sexual desenfreada, cuidado com o corpo, sacrifícios. Então, esse era um preconceito que eu tinha com a Bíblia, por acreditar que se valorizava sacrifícios naquela época e tudo. E a primeira lição que eu já estou vendo é essa mensagem contrariando exatamente isso. Eu não, ó, e aí vamos seguir mais para frente, que ele cita essa questão. Aí vem Esmerina, deixa eu ler aqui, porque eu tô lendo as minhas anotações, né? Gente, só o primeiro auge, hein? Eu tô lendo, é forte para mim mesmo. Deixa eu pegar aqui até para ver o nome certinho. Vamos na congregação de Pérgamo. Não, Pérgamo ainda não falamos. Esmirna. Então, Esmirna. De novo, então vamos lá. Você é rico. Então ele vê. Primeira coisa é isso, que, ó, você é rico. E aí já tira a primeira lição, né? Eu tô vendo a sua pobreza, tô vendo o que tá passando, mas você é rico. E aí já cita, cara, a maior riqueza não é desse mundo. Né? Então, né, tu pode estar nessa existência, mas você é rico. Para mim é bem importante nesse nicho que eu estou no processo aí de quebrar crenças com dinheiro, prosperidade e tudo, e entender, cara, eu sou rico, eu já sou rico, porque eu tenho a riqueza de Deus, tenho a riqueza da sabedoria, eu tenho uma vida, tenho uma família. Então, me pego muitas vezes pegando essa questão de dinheiro e tudo, que é importante pra caramba, mas não é a maior riqueza, né? Então, vamos lá, já seguindo. Então, vejo a sua luta, vejo tudo. Não tenha medo das coisas que estão por vir. É citado aqui nessa mensagem para a congregação de Esmirna. Então, o diabo continuará lançando as pessoas para a prisão. Terão 10 dias difíceis ali, mas tenha fé que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar e, o melhor, será recompensado por isso. Tudo que você fizer será recompensado. E a recompensa é muito melhor do que você possa imaginar, porque vem de Deus, vem da alma. Né? E aí, ele cita uma questão. Sei onde você está morando. Sei onde você está morando. Isso é o trono, isto é, onde está o trono de Satanás. Então, ele cita aqui, né? Eu sei que persiste em se apegar ao meu nome, mesmo com mortes, como ocorreram com Antipas, minha testemunha fiel. mas está, na minha interpretação, morando com o inimigo. Eu sei onde que ele está. Apesar de estar firme ali, está morando com o inimigo. Isso, ao meu ver, foi um lado bom, no sentido de, poxa, mesmo com essa tentação em casa, está persistindo, mesmo com morte de Antipas ali e tudo. Mas tem uma mensagem. Você tem alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que ensinou Balaque a pôr o quê? Pôr uma pedra no pescoço dos filhos de Israel, a ser uma trava ali para os filhos de Israel. E que, aí entra a questão de sacrifícios. E cometem sacrifícios a ídolos, e cometem a imoralidade sexual. Da mesma forma, na seita de Nicolau. Então, tudo bem, né? De novo, reforçando. Então, tem Balaão, Balaque, Nicolau, tudo aí começando esse movimento. Não sei se é começando ou não, mas tendo esse movimento, dessa questão de sacrifícios, que era algo que também Jesus, quando começou a quebrar tudo no templo lá, no livro Cartas de Cristo, era justamente isso que ele estava indo contra. Cara, para com isso, como assim, velho? Vai maltratar um animal para me glorificar? Nada a ver, eu criei vocês, criei os animais, não preciso disso, eu quero vida, né? Então, entra nessa questão. Na congregação de Tiatiara, ele cita ali: conheça as suas ações, novamente, a sua fé. Então, ele sempre começa isso. E aí, já puxando um gancho para o empreendedorismo, né? Tem a técnica sanduíche, de dar um feedback. Então, ele começa com elogio, vai para o que precisa ser melhorado, vai para, vamos dizer assim, para a crítica, e termina com elogio. Então, começa criando um rapport, vai para o que precisa ser melhorado e termina com um bom relacionamento. E aqui na Bíblia foi a mesma coisa. Então ele sempre começa com as boas ações. Pô, que bom que está acontecendo isso, eu estou vendo isso, parabéns. Mas aí, logo depois, ele vem com um puxão de orelha, né? Com cuidado, com alerta. E depois termina, vai para os que tiverem ouvido de ouvir. Então ele termina com apaziguando também. E aí nesse, ele cita já na adversidade ali, por exemplo, né, sobre Jezabel. Então Jezabel, que se diz profetiza, ensina e está ensinando e desencaminhando os seus escravos, né, também com essa questão de imoralidade sexual e sacrifício. De novo. Então, até onde eu cheguei, todas essas cartas para todas as congregações, pregando contra o sacrifício, pregando contra a imoralidade sexual. Então, novamente, aí já falamos de Nicolau, Balaão, Balaque e Jezabel. Todos aí que, em suas respectivas congregações, trabalhando essa desvirtuação aí do caminho, né? E aí cita um fato curioso aqui, que ele diz: tô pronto para lançar uma doença, a Jezabel, e que vai ser repassada também a todos que cometeram adultério com ela. Ou seja, minha interpretação, que aí já é o primeiro indício, ao meu ver, da Bíblia, de DST. Como diz o livro Cartas de Cristo também, o HIV veio justamente como uma forma de limpar essa energia. É realmente essa energia do sexo desprovido, imoral, sexo não respeitado, essa energia sexual não respeitada. Então, no livro Cartas de Cristo mostra isso, que é realmente para fazer uma limpa na humanidade sobre esses, de quem está nesse caminho. Então, aqui ele cita, né? Para ela e para quem cometeu o adultério com ela. Então, a menos que se arrependam das suas ações. Ou seja, tá aqui, manda dois como um alerta, e aí? Um câncer, vamos dizer assim. Tu vai aprender com câncer, vai cometer os mesmos erros? Tu pode se curar. Então, nada é 100% irrevertido, né? Então, é muito mais como um alerta, e aí é o Deus amoroso. Eu não acredito nesse Deus punitivo, no sentido de... sentido grotesco que a gente ouve em alguns casos, né? Então, tem essa questão. E também, ó, matarei os filhos dela como praga mortífera, para que sirva de exemplo ali para os outros. Essa, eu posso dizer que ainda não absorvi essa mensagem. Eu ainda não, realmente não absorvi essa mensagem. Poxa, matar duas crianças pelo erro da mãe, eu sei que tudo que a gente faz, a gente recebe, tudo que a gente... Eu tenho o poder da energia, da emanação, mas matar dois filhos, eu confesso que ainda não consegui digerir essa mensagem, não. Mas vamos lá. Continuando. Vamos lá. No entanto, digo ao restante de vocês que estão em Tiatiara. Tá, deixa eu pegar aqui, ó, minhas anotações. Então, novamente, fala de vencer. Vencer é a recompensa. Quando vencer, você terá o poder. O poder, tu vai pastorar com varas de ferro, enfim, assim como eu fiz. Então, de novo, né? Poder não vejo como algo ruim, mas tá aqui citando essa questão de novo de recompensa. Então, essa questão de vara de ferro ali não tem uma interpretação clara. Mas cita, te darei a estrela da manhã. E que quem não recebeu, até ele cita também, quem não recebeu não entende. Então também tem uma interpretação de que quanto mais tu chegar lá, mais tu receberá. Tu só receberá, vamos dizer assim, o que está pronto para receber, o que tu fizer jus. Então às vezes a gente está querendo uma resposta, mas a gente quer chegar no final da escada, mas não subiu nem o primeiro degrau. Então, ó, sobe o primeiro degrau, eu te dou o caminho, te dou uma instrução para chegar no segundo. No segundo, eu te dou para o terceiro. Então, aí vai. Vai subindo. Então, aí a gente chega no final do segundo capítulo de Apocalipse. E vamos aí. Vamos aí para a próxima. Caramba, deu 27 minutos. Então, eu sou muito prolixo, me enrolo muito na fala, então... mas tô aprendendo. Tá, nas próximas até, vamos ser mais objetivo aí. Valeu, Pedro, seja lá se alguém vai ouvir. E tamo junto. Bom estudo pra vocês.